Lições da Bíblia.
Olá, como está você? Tudo bem? É um prazer muito grande começarmos o programa Lições da Bíblia, o especial da semana. Eu sou Edson Rosa e você está conosco aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Tenho dois colegas aqui conosco, porque você sabe, o programa sempre tem convidados. Hoje volta aqui conosco, Manassés esteve conosco semana passada, tudo bem, Manassés?
Graças a Deus, tudo ótimo. Que bom estar aqui de volta, né, na sequência.
Isso aí, a gente fazer essa série de estudos do livro de Mateus tem sido realmente uma inspiração.
Maravilhosa.
E é bom a gente poder compartilhar com os nossos amigos e aí participando conosco do Lições da Bíblia. Muito obrigado pelo seu aceitar o convite.
Eu que agradeço, o privilégio para mim.
Também estamos com a Lígia Pacheco, tudo bem, Lígia?
Tudo bem, pastor. Obrigada aí pelo convite, por estar aqui com meu amigo Manassés. Vai ser ótimo estudar essas lições aqui.
A gente está aí fazendo uma série de temas do livro de Mateus, né? Hoje é a lição número 9, Ídolos da Alma e Outras Lições de Jesus. Sempre é bom a gente estudar as lições, porque ele é o maior ou melhor professor que a gente pode ter na nossa vida. E é uma oportunidade de estarmos juntos estudando a Palavra de Deus. Você sabe, se quiser participar do programa Lições da Bíblia ao vivo, você vai no site encontreumaigreja.com.br, procure o bairro mais próximo de sua casa, e aí você vai lá um sábado pela manhã, às 9 da manhã, normalmente começamos o programa da escola sabatina e em pequenos grupos, como estamos fazendo aqui, num pequeno grupo, estudando a lição, tirando lições da Bíblia para a nossa vida. E o material, o conteúdo que nós utilizamos como guia, é um conteúdo mundial e está no site cpb.com.br. Você procure lá por lições de escola sabatina. E aí então você tem esse material à sua disposição. Estamos aqui com o Renatinho. Tudo bem, Renato? Tudo em ordem aí na técnica? Muito obrigado. E Renan, nosso produtor. Muito bem, Lígia, nos dirige em oração, por favor.
Vamos orar, então. Bondoso Deus, nós agradecemos por estarmos aqui agora, abrindo a sua palavra, que teu Santo Espírito nos ilumine nesse estudo e que alcance também a todos os ouvintes que estão nos ouvindo neste momento, para que possamos aprender mais de Jesus. Amém. Em nome de Jesus pedimos tudo isso. Amém.
Amém. Amém. É um tema interessante, não é? A gente vê ídolos da alma. Uau, o que significa ídolos da alma?
Eu estava pensando sobre isso mesmo, como identificarmos, né, se temos ídolos na alma. E eu encontrei duas perguntinhas. Quais são os seus sonhos? E quais são os seus desejos? Né? O que está ocupando o seu coração, a sua mente? Aí você consegue definir qual é o ídolo que está em primeiro lugar.
É interessante, eu também estava pensando nisso quando eu estudei, pensando em mim, né? Uhum. O que será que é o meu ídolo, né? E fiquei pensando também na outra palavrinha chamada prioridade. Fiquei pensando assim, o que está sendo prioridade no meu dia a dia, né? Está sendo o meu crescimento e o meu relacionamento com Jesus, ou tem outras coisas que são prioridade na frente disso?
Perfeitamente. Né? E alguém pode dizer assim, mas o meu sonho é ser médico, qual é o problema? Não é bonito isso? Sim, é lindo. Se o seu sonho é ser médico para ajudar as pessoas, ótimo, fantástico. Isso é princípio, isso é nobre, isso é espiritual, isso é divino. Mas se o seu sonho é ser médico para ganhar dinheiro, para ter status, para ser uma pessoa respeitada, se aí tem outro
para você ver
comandando
que até uma,
o seu coração.
Até uma coisa boa, né? Se o objetivo é outro, também se torna um ídolo, né? Então,
exatamente.
É interessante que a lição tratou, né, sobre esses assuntos.
O aspecto da grandeza, né? Onde o projeção, né? Eu quero estar... todos nós temos o anseio de ser bem-sucedidos.
Perfeito.
É um sonho, né? Todo mundo quer ser bem-sucedido. O pai deseja que os filhos sejam bem-sucedidos. A gente quer ter sucesso na vida, todo mundo, e não há nenhum mal em você desejar, em você estudar, em você se aprimorar para ter sucesso, angariar mais conhecimento, e com isso vem também mais recursos, você tem uma vida mais equilibrada. Não há mal nenhum nisso aqui, a questão é como você vai chegar nisto. Ou como
exatamente
você vai chegar nesse ponto. Às vezes alguns querem ter status, sucesso, mas subtraindo de outras pessoas. Ou usando artimanhas, ou usando artifícios,
né,
para conseguir. Então aí há algumas dificuldades realmente que modelam ou que vão demonstrando o caráter que é o indivíduo, não é?
Eu tenho encontrado pessoas que têm construído a vida em cima de coisas que não deveriam. Por exemplo, converso muito com um conselheiro espiritual aqui no Novo Tempo, com mulheres que construíram toda a sua vida em cima do companheiro.
Uhum.
E okay. O companheiro falha, e o companheiro... Você entende? Outros construíram a vida em cima de uma profissão, de um emprego, de uma empresa, de um trabalho. Outros em cima de uma religião.
Uhum.
Nós precisamos construir a nossa vida na rocha, que é Cristo Jesus. Se construirmos a vida em qualquer esquema desse mundo aqui, é ídolo.
Uhum.
Só Cristo. Cristo tem que ser a nossa base. Então daí, Mateus 6,33, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas que você vai comer, vestir, beber, isso vai ser acrescentado. Então, aí, Lígia, a sua palavra, prioridade.
Uhum.
Mateus, é muito interessante a gente fazer essas abordagens, porque precisamos refletir a nossa vida, como estamos olhando, como estamos... né, trabalhando. Jesus, numa certa ocasião, está registrado lá em Mateus, capítulo 18, verso 1 a 4, Jesus então se aproximou dos discípulos, perguntando quem é, porventura, o maior no reino dos céus. E Jesus, então, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar com esta criança, esse é o maior no reino dos céus.
É incrível isso, né? Os homens importantes deste século, né? Os homens famosos, importantes, nós não temos acesso. Eles são, uhum. né? Eles são, ficam muito distantes. São pessoas assim admiradas, amadas, assim, idolatradas, etc. Normalmente são pessoas muito arrogantes, são pessoas muito vaidosas, né? Tem um ego gigantesco. Então o mundo, ele constrói essas figuras, essas personalidades, esses famosos, não é? Que gostam de serem paparicados, bajulados, etc. Mas o reino de Deus, ele cabe outro tipo de pessoa que está na contramão de
não
tudo isso.
Não tem nada a ver.
Cabem os humildes. Ser grande no reino de Deus é ser humilde, e quanto mais humilde, maior.
O que significa essa humildade? A gente precisa entender um pouquinho isso
aqui. Eu achei interessante que no tema dessa semana tem uma frase que eu até grifei, que eu achei interessante, que aos olhos de Deus a grandeza é o que nós somos por dentro e não o que nós somos por fora.
Isso.
Mas o que o mundo hoje está pregando é o quê? A sua roupa tem que ser da marca tal, você tem que agir de tal forma, tem que andar com tal pessoa, tem que fazer desse jeito. E é complicado, porque a pessoa que Jesus está chamando é esse outro tipo de pessoa aqui.
Não é ostentação.
E o exemplo de Jesus é exatamente esse. Jesus andava com quem? Às vezes a gente não para analisar muito bem isso, né? Mas Jesus andava o quê? Com a pessoa que ninguém queria andar. Ele chamou pessoas que não tinham nenhum dos atributos dos mestres da lei que estavam ali no templo. E Jesus, apesar de ser mestre da lei e frequentar a sinagoga, Jesus escolhia o quê? Pessoas que estavam teoricamente à margem. Né? Pessoas que não eram ali os bambambãs, né? Digamos assim, não eram as celebridades igual o Manassés falou aqui, não eram, né, os mais procurados, os mais amados, né? Então, assim, é algo que a gente precisa parar para pensar.
Deu um nó na cabeça dos discípulos, porque o conceito deles era o conceito da época popular ali, da cultura. E Jesus, ele vem com um conceito totalmente na contramão. Aí o indivíduo tem que parar para pensar, mas eu quero isso mesmo?
Que tipo de humildade que Jesus estava falando aqui? Interessante.
Eu gosto dessa palavra. Era uma junção de duas palavras. Humil, que é humus, idade, pés. Significa pés na terra. Consciência da sua realidade. Pés no chão. Né? Consciência daquilo que você é. Diante de Deus, diante, né, da vida.
Quando a gente olha assim, essa humildade, que às vezes fala assim, a pessoa é humilde, né? Mas é humilde porque ele não tem recursos.
A gente confunde bastante humildade
ele
com
humildade,
falta de recursos.
Falta de recursos. Bom, não tem recursos, é uma pessoa muito humilde. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Não é questão de ter recursos ou não ter recursos. O indivíduo pode ser muito rico, mas ele ser humilde. Ele pode ser muito pobre, mas ele não é nada humilde.
E isso é algo que é interessante.
Mesmo sendo miserável, mas é um arrogante. Então como que a gente... O que é realmente essa humildade que Jesus aqui coloca a criança no meio deles? Fala, se tornar como criança, humilde como uma criança. Como é que a gente pode entender essa lição que Jesus traz?
Eu achei interessante tocar no ponto de que a humildade é se colocar como uma pessoa que precisa, né, de ajuda, que precisa se arrepende, precisa da ajuda de Deus para mudar, e principalmente se colocar em obediência com o que a palavra de Deus diz. Porque a criança, ela é assim, né, Manassés? Eu não tenho filhos, Manassés tem, os deles já são grandes, mas ele se lembra, né? O Manassés dizia assim para Sara, você precisa fazer isso aqui agora, querida, você não vai poder fazer tal coisa ainda. A Sara, em obediência ao Manassés, amor ao Manassés, ela fazia o quê? Aquilo que o Manassés estava orientando para ela. Então, criança tem muito disso, né? Lógico que tem os momentos, né, Manassés, de desobediência,
né?
E tal. E a gente também tem para com Deus, né? Mas essa relação sincera que a gente tem com Deus, de pai e filho, né, é algo que precisa existir para que a gente tenha humildade, para que a gente seja humilde, né? É muito difícil hoje a gente colocar de lado a nossa vontade, aquilo que a gente quer fazer e aquilo que a gente aprendeu de repente há muito tempo, a gente já tá seguindo aquele script ali, né, de o que a gente aprendeu de Deus, e a gente não quer fazer a vontade de Deus, não quer obedecer a palavra.
Exato.
E isso é difícil, porque para ser humilde, né, tá dizendo aqui, para ser humilde, a gente precisa ser humilde como criança para herdar o reino dos céus.
Um modelo, né?
É.
Uma referência.
Uma referência.
Uma criança quando briga com a outra.
Uhum.
Né? É fácil resolver um assunto.
É.
E daqui a pouquinho elas voltam a brincar de novo. Quer dizer, a capacidade de perdoar, um coração orgulhoso, ou seja, que não é humilde, não perdoa fácil.
É.
E tem pessoas que dizem assim, eu tenho muita dificuldade de perdoar, porque o coração é muito orgulhoso. Quanto mais humilde, mais rápido o perdão.
Uhum.
Então, essa humildade está no comportamento, né?
Uhum.
É humildade em você reconhecer a Deus como Criador e colocar a sua vida em harmonia com esse Criador. É como o filho, ele se coloca em harmonia com o pai, em obediência com o pai, porque reconhece ao pai como o seu mantenedor, aquele que ele criou, etc. Então é esse relacionamento que Deus quer. Por isso que ele colocou uma criança exatamente nesses aspectos, né? De você poder lidar com ingenuidade de coração.
Uhum.
É, a pessoa não tem preconceito, não tem... As crianças normalmente não têm esse preconceito como os adultos têm, não fazem discriminação como muitos adultos fazem. E é esse relacionamento que Deus quer conosco, né? Esse tipo de humildade. Você mencionou, Manassés, uma coisa também, que as crianças brigam, daqui a pouco elas estão... brigam, mas daqui a pouco estão brincando novamente.
Tão rápido.
Elas rapidamente esquecem.
Com tanta facilidade, esquecem.
E a gente tem no próximo texto de Mateus 18, de 15 a 35, Jesus faz aqui alguns ensinamentos muito interessantes e fala especialmente com respeito ao perdão, não é? É fácil a gente admitir isso ou não?
É interessante como existe um gancho, né, entre a questão da humildade e a do perdão, como o Manassés bem falou, né? É preciso ter um coração humilde para você conseguir perdoar a pessoa, porque se você é orgulhoso, você não pede perdão. Mas eu achei interessante porque, assim, às vezes a gente não para pensar que a questão do perdão é algo que a gente precisa praticar, porque como que a gente pede perdão a Deus e não quer perdoar o outro? Né? E é exatamente isso que...
É incoerente,
é isso que o verso diz. Eu quero perdão de Deus pelas coisas que eu tenho feito, e todos os dias eu vou lá e peço perdão a Deus, mas eu não consigo perdoar o outro e não consigo oferecer para ele o meu perdão. Então, como que uma pessoa não humilde faz isso? Né? Como que um não humilde oferece perdão para outra pessoa?
Alguém pode dizer assim, mas eu quero perdoar, eu quero consertar essa situação, mas a outra pessoa, ela não aceita.
Uhum.
Aí Jesus entra com uma orientação. Primeiro você vai sozinho e vai conversar com a pessoa. Não conseguiu se acertar? Ela fechou as portas para você? Não aceita o seu pedido de perdão? Não quer essa reconciliação? Ok, agora você volta, chama uma outra pessoa e vai com você. Entende?
Como testemunha, né?
Como testemunha, para acompanhar o seu esforço né, a sua intenção de resolver o problema.
Uhum.
Aí, não resolveu assim? Ok, agora leva para a igreja, não é? Ah, seria, como seria, assim, como evitaríamos tantos problemas se nós seguíssemos a orientação de Jesus? Não é?
É, toda vez.
Muitas vezes a pessoa já espalha logo para todo mundo e já faz aquela...
É que é mais fácil, né, Marcos?
Fácil.
A gente criar essa situação de que, ah, eu não vou ali resolver com a pessoa o meu problema, eu vou falar pra todo mundo e eu vou sair, né,
como
a gente diz, queimando a outra pessoa e eu saio como vítima, né? Mas o que o verso tá dizendo é diferente, né? Vai lá primeiro, tenta, não conseguiu, a pessoa fechou as portas, vai com o outro. Então, assim, Jesus apresenta uma solução que pra gente, sem humildade, é difícil praticar. E a grandeza do indivíduo está exatamente nisso, né?
É, pedir perdão... É fácil?
Não, ninguém... Eu acho que ninguém
acha que
é fácil.
Porque ao pedir perdão, você tem que assumir que você errou.
Uhum.
E ninguém gosta de assumir erros, né? A gente tem aquele coisinha chamado orgulho próprio, né? E a gente não quer se colocar sobre... Ah, eu errei, ó, me desculpe, tal, olha, foi mal aí. A gente normalmente não quer ceder o braço, não.
É difícil
e em
mesmo.
Em casa, por exemplo, marido e mulher... às vezes muitas famílias se desintegram porque não há essa boa vontade em dizer, olha, eu errei, me desculpe.
Uns 15 anos atrás.
Simplesmente isso, né? Me desculpe, eu errei, eu vou procurar melhorar. Alguma coisa assim, coisa simples, né?
Sim, uns 15 anos atrás eu estava no meu apartamento ali, dormindo com minha família e tal, daqui a pouco... O vizinho de cima começa um barulho, e sabe, um barulho assim, parecia que alguém estava batendo no chão, uma coisa terrível, eu fiquei indignado com aquilo, e aí eu aguentei, e pensei, vou ter que tomar alguma providência, aí fui lá para a janela, olhei para cima, e que coisa feia, disse, e aí, vocês não vão fazer silêncio não? Que bagunça é essa daí? Aí a mulher colocou a cara para fora e disse assim, me perdoe, é porque a minha filha, ela passou mal e vomitou e eu tô aqui tendo que limpar a casa, porque é uma situação muito, muito difícil pra gente aqui, me perdoe. Eu fiquei tão murchinho no dia, o dia amanheceu e eu com aquilo na cabeça, fui atrás da senhora e disse, olha, a senhora me perdoa, eu fui muito ríspido, pra mim não foi fácil não. Eu não sou tão humilde assim, não. Mas eu precisava.
Uma hora tem que...
Senão eu não ia ficar em paz se eu não tivesse, né, pedido perdão para aquela mulher.
É, Pedro, a gente usando aqui um personagem tão conhecido como Pedro, ele quis ser generoso com Jesus, mostrar a sua generosidade também diante de Jesus, para falar sobre perdão. Senhor, vamos perdoar quantas 7 vezes 7, porque... Já não era essa quantidade de perdão que se falava. No
7 seria fantástico para aquela época.
Já é muito,
época,
né?
Seria um, agora 7 vezes 7, não. E aí então Jesus ensina outra coisa, né?
É.
70 vezes 7 dá quanto? Dá uma dízima periódica.
Mas é mais...
A ideia de alguma coisa
é,
que...
É, mas
ideia,
o que Jesus quis dizer era isso, não
a
era?
Ideia é isso,
a ideia você, era, não você, é o quanto você não consegue contar ali, né? É o quanto precisar, o
perdão,
quanto for necessário.
O perdão é sempre, o mesmo erro você tem que perdoar várias vezes, infinitas vezes.
Já pensou se Deus me perdoar só 7 vezes?
Ah. Aí nós estaríamos perdidos, hein?
É. Não teria saída para mim.
Vamos avançar um pouquinho. Nós temos aí um pouquinho mais a gente adiantar o nosso tema. Mateus 19, de 16 a 30. Vem ali um jovem, não é, conversar com Jesus. É interessante. Ele vem e faz, olha, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? É uma pergunta muito interessante. Olha, todos nós temos que fazer essa pergunta. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Só que Jesus fala algumas coisas para ele.
Qual a motivação?
É
um cidadão que construiu a vida dele no status, não é? Nas posses, nos bens, no dinheiro. Construiu a vida dele. E aplacava a sua consciência e todo o seu visual, de forma muito, né, estereotipada aí, com uma religião. Uma religião
formal,
de
né?
seguir
forma,
regras, né?
Seguindo regras, tô garantido, pronto, eu tenho o que eu quero. É alguém que recriou a religião para si mesmo.
Ele
adaptou
até
a sua conveniência, deu um jeito para si mesmo. E queria que Jesus aprovasse isso.
Ele afirmou, olha, eu sigo.
Jesus foi no foco infeccioso do caráter dele, de cheio. Ele não fica dando voltinhas.
Não, Jesus
ele vai direto na essência.
Qual era o problema daquele homem? Ele tinha muitas posses, né? Deus diz, olha, vai e vende tudo que tens e dá.
Esse era o ídolo dele,
e me
né?
segue. Esse era o ídolo dele. Qual é o seu ídolo? Qual é o meu ídolo?
É, a gente precisa parar para pensar,
qual é o nosso ponto
né?
fraco? Onde que nós nos apegamos em vez de nos apegarmos a Cristo? Não é? Esse é o grande detalhe, essa é a chave, essa é a curvinha do vírgula aí dessa
questão. De vez em quando, a gente encontra uma pessoa dizendo assim, mas eu não sou tão mal assim. Não, eu sou uma pessoa de bem, eu não mato, não roubo, não faço... Ó, tanta gente fazendo coisas feias, porém, não, mas eu sou uma pessoa justa. Sabe, eu tenho a minha família, eu não desejo mal a ninguém, nem a ninguém. Eu sou uma pessoa boa, sabe? Deus tem que me olhar de uma forma diferente. Olha, um tipo de jovem rico aí, né? Cheio de justiça própria, construindo a sua vida em obras. Nossa vida precisa ser construída em Cristo, no amor a Cristo Jesus.
E aí, então, teremos uma vida... melhor, mais equilibrada. Agora, aqueles que seguem a palavra de Deus, seguem, são humildes de coração, seguem esses princípios, evitam alimentar-se esses ídolos, pode perguntar bem, o que eu ganho com isso?
E foi a pergunta de Pedro, né? Mais ou menos, né? No outro tema aqui, né?
Mateus 19:27,
então falou Pedro, eis que nós que deixamos e te seguimos, o que será depois de nós, né? Ou seja, o que eu ganho com isso, né? Eu fiz isso, mas o que eu ganho com isso? E eu acho interessante porque a gente baseia a nossa vida e a gente leva isso para o relacionamento com Deus em troca.
Recompensa.
Não, eu faço isso, Senhor, igual você falou aqui, eu sou uma pessoa boa, eu não desejo mal a ninguém e tal, e não sei o quê. Então eu preciso ganhar alguma coisa com isso. Como se fosse uma troca, né? Uhum. E Jesus, ele falou exatamente o contrário, né? Ele falou assim: olha, a gente precisa fazer por amor, né? A gente precisa fazer porque a gente é humilde, porque a gente ama a Deus, porque a gente reconhece que Ele é o nosso Criador e a gente faz. E eu achei esse assim, o ponto-chave, sabe? A minha pergunta, que vai ficar pra mim da lição, sabe? Se eu tô fazendo isso, né? O que eu tô esperando ganhar, o que eu tô esperando fazer, porque às vezes eu me pego fazendo essa barganha.
É uma coisa muito interessante, porque Deus, ele promete recompensas também. Sim, recompensas.
Sim.
Agora,
a grande
qual a natureza da recompensa daquilo que Deus apresenta?
A grande recompensa é a vida eterna.
Recompensas espirituais.
Eterna, é maravilhosa.
Mas o que eles tinham em mente? Recompensas imediatas, materiais, etc. E hoje o cristianismo, ele tem uma tendência fortíssima dar continuidade nessa direção aqui, não é?
Se seguir você Jesus, seguir a Deus,
ir à igreja,
vier aqui à
igreja, fazer votos.
Deus tem obrigação de lhe abençoar.
Deus jejuns, vai te dar uma bênção.
Votos
né?
de ofertas, votos de orações e tal, para que eu possa conseguir coisas materiais, não é? E a maior recompensa é o quê? É eternidade, é uma recompensa espiritual. Você entende? É algo desproporcional e imenso, muito superior.
Receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Palavra de Jesus. Né? Você vai receber muito mais e ainda vai herdar a vida eterna. Bem, essa é algo que está lá na frente, é algo que está nessa promessa. Mas uma pessoa que segue, tem uma vida de princípios, ela já tem uma vida mais equilibrada. Ela vai ter uma saúde melhor. Ela vai ter um relacionamento familiar melhor. Só por seguir os princípios bíblicos, ele já vai ter a vantagem do que uma pessoa que tem uma vida desregrada, uma pessoa que tem uma vida desequilibrada.
Exatamente.
Uma pessoa que não tem esperança no coração. Então, só por ter esperança, por ter Jesus no coração, você já vai ter uma vida mais harmoniosa. E, além do mais, a promessa da vida eterna.
Olha só, nós estamos em crise. O Brasil está em crise. Está todo mundo dizendo que está em crise, não é verdade? Tudo bem, o ímpio, ele vai se agarrar a quem? Ele vai colocar a esperança dele em quê? Sabe? E o cristão está ali orando a Deus, clamando e com fé caminhando.
E principalmente enxergando o quê? Que mesmo que isso aqui esteja em crise, é uma fase que a gente vai passar mesmo, porque a Bíblia diz que a gente vai estar nesse momento agora, mas o que o cristão está enxergando lá na frente? Né? Eu estou aqui me preparando porque Jesus está voltando.
E o que ele vai comer, vestir e beber é uma consequência do seu relacionamento com Deus, da, do, das, do, da provisão divina, né? Deus é Jeová Jirê, o provedor, e não das coisas...
Não do governo.
Para Deus, e não... sim de Deus para as demais coisas da vida.
É simplesmente a gente, quando coloca a vida nas mãos de Deus...
A gente tem paz, né?
Muda a perspectiva da vida, não é?
É.
Nosso tempo já está se esgotando... E a gente tem que fechar aqui. Que lições nós poderemos fechar o programa de hoje? Qual a promessa, ou qual a palavra, ou qual a frase que vocês gostariam de a gente fechar esse programa de hoje? Lígia.
Para mim ficou bem assim, nítido, né, no meu coração, que eu preciso identificar o que está me afastando de Deus e o que eu preciso deixar de lado para poder ter esse relacionamento sincero. Não basta eu dizer que sou cristã, não basta ter um estilo de vida que seja aprovado por Deus. Eu preciso me relacionar com Ele. E para me relacionar com Ele, eu preciso ser humilde e dizer assim: Senhor, eu estou errada, eu preciso da sua ajuda para mudar, eu preciso de força para perdoar, eu preciso ser uma pessoa diferente, mas eu preciso que o Senhor faça isso em mim. Porque todas as vezes que eu tento, com a minha força, e tento fazer aquilo que eu acho que é certo, eu tô agindo por obras, e não tô agindo por amor ao Senhor. Uhum. Então, esse ficou assim, a lição pro meu coração.
Perfeito.
A mãe de Tiago e João pleiteou diante de Jesus, ali, né, à direita, né, uma posição de destaque. E olha, e Jesus disse assim, lá em Apocalipse 3, né, verso 20, ele tá batendo a porta, 21, 22, ele disse: ao que vencer, darei, né, que se assente comigo à minha direita. Olha, que promessa extraordinária, que promessa maravilhosa. Nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Precisamos abrir o nosso coração para o reino de Deus. Porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui é perecível. E se você construir a sua vida em qualquer coisa dessa terra aqui, você vai se frustrar, se decepcionar, se desiludir. Construa sua vida na rocha que é Cristo Jesus e viva antecipadamente a experiência do reino e seja feliz. Tenha amor no coração, tenha paz, tenha força espiritual e tenha condições, né, em Cristo Jesus, de servir as pessoas.
Muito bom. É interessante que dentro de todo esse contexto desta lição, a gente pode tirar preciosíssimas lições para a nossa vida, e uma delas é só para a gente lembrar, este ano, aí agora dá alguns dias, né, meses, aí a gente vai ter aí a Olimpíada, e o grande destaque vai ser aqueles que tiveram a medalha de ouro, né, os que vão subir no pódio. Jesus não prometeu um pódio só para uma pessoa, só o campeão, ou aquele que vai receber a medalha de ouro. Ele prometeu um lugar para todos, a todos que vencerem, a todos que seguirem meus ensinamentos, a todos que caminharem comigo.
Aí serão mais que vencedores.
Serão mais que vencedores. Então, a promessa é para todos nós, né, de a gente poder, com humildade no coração, servindo, seguindo a Cristo, com uma vida dedicada inteiramente nas mãos dele, a gente vai poder viver eternamente ao seu lado. À direita, à esquerda, em todos os lados, né?
Todos os lugares.
Em todos os lados, com Cristo Jesus por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, um forte abraço a você que está aí nos acompanhando. Muito obrigado, Lígia, obrigado,
obrigada,
Manassés.
Que alegria, prazer.
Um feliz sábado a todos nós. Forte abraço. Tchau.
Você ouviu Lições da Bíblia.